Amém, queridos? A começar em mim. É o título da mensagem e é também o título da conferência missionária. A começar em mim. E eu convido você a me acompanhar no Salmo de número 122. Salmo 122. Que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. Como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Que lindo, né? Que lindo esse salmo. Esse salmo que já foi musicado, né? E talvez muitos aí pegaram esse tempo aí de dançar esse salmo, né? Com todo o swing. Eu não sou daqueles de dançar, né? Sou mais duro que um cabo de vassoura, mas eu acho bonito. Eu acho bonito. Esse salmo, ele foi composto por Davi. E ele é caracterizado como um salmo de romanagem ou de peregrinação. Peregrinação para Jerusalém. Esse salmo, ele era um daqueles que eram utilizados pelos peregrinos, que eles encaminhavam, que eles estavam indo nesse trajeto para Jerusalém, nas três visitas anuais que era comum o povo visitar a Jerusalém, a saber, a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa dos Tabernáculos. Então, essas eram três visitas que eram comum o povo ir até Jerusalém para poder celebrar ali o nome do Senhor e viver esse tempo abençoado. O peregrino, o poeta, aqui, de volta à sua casa, ele menciona aqui a alegria com que aceitava se juntar ao povo de Deus e trilhar os caminhos distantes para celebrar o nome de Deus. Porque nós precisamos, meus amados, vivenciar isso. O culto é da vida. Então nós não podemos esperar chegar aqui para cultuar ao Senhor. Nós precisamos cultuar no nosso lar, nós precisamos cultuar no nosso caminho para cá. E o nosso caminho para a gente chegar aqui às dependências da PIB Central, a gente já tem que vir glorificando a Deus. A gente já tem que vir com alegria, para que quando a gente entre, coloque os nossos pés aqui, a gente não chegue de qualquer jeito, a gente não chegue de qualquer maneira. E nesse tempo, conforme Israel ele foi crescendo e a população se multiplicava, o que aconteceu? O povo parou de obrigatoriamente estar presente nas três visitas anuais a Jerusalém. E assim, eles já começaram a não respeitar mais o calendário. Por grande parte de judeus, isso foi acontecendo com o passar dos anos. Para alguns, uma única visita em toda a vida é o que ocorria. Olha que coisa. Para outros, eles iam lá ocasionalmente. Ou como nós dizemos, quando dá na telha. Né? Quando Deus prepara a oportunidade, quando deu certo. Então eles iam lá. Além disso, haviam aqueles que eram os indiferentes, para você ver que não é de hoje, que tem esse negócio de indiferença. Então tinham os indiferentes. Tinham também aqueles que não conseguiam fazer esse trajeto, porque eram muito pobres mesmo. Uma viagem, você sabe que viagem custa. Você sabe que a viagem não é barata. E desde aquele tempo havia comércio. Então vocês vão aonde lembrar que até Jesus ele fica irado lá com o comércio que acontecia lá na casa. Então teve um dia que ele deu voador e rabo de arraia lá, porque estava tendo um grande comércio. Então para estar ali, precisava de ter também ali, né, uma moedinha, né? Então tinha isso. Porém, também tinham aqueles que eram os aleijados, os enfermos. E como fazer uma viagem? Uma viagem de dias até Jerusalém. E aí, muitos, eles sonhavam em ir um dia para Jerusalém. Mas, para muitos, essa viagem não se concretizava. Muitos não se concretizava essa viagem. E é verdade também que alguns pararam de fazer esse trajeto por conta dos perigos instalados. Porque não é de hoje também que se colocavam pessoas no caminho oportunistas para roubar. Então era um trajeto um tanto perigoso também ir para Jerusalém, né? Muitos dias caminhando. Então era um trajeto perigoso, um percurso perigoso. E a verdade, meus amados, é que aqueles que se dispõem a adorar a Deus, aqueles que se dispõem a viver um trajeto e uma vida de adoração, muitas vezes eles se põem a enfrentar perigos. Eles se põem a desafiar muitas outras situações. Eles colocam isso como prioridade. Então, haviam aqueles que estavam lá 3 vezes no ano, não porque a situação era fácil e confortável, mas porque eles tinham como prioridade. Então, mesmo assim, nós podemos, sim, vivenciar o ajuntamento dos santos tendo isso como prioridade. Contudo, o salmista ele mostra nessa expressão o que é um tanto bonito e poético, e que se encontra lá no versículo 1, um sentimento proposto para vivenciarmos junto à casa do Senhor. Quando ele diz assim: alegrei-me quando me disseram. Tem algumas versões que vai dizer assim: com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse convite à viagem, ele não pode ser feito de qualquer maneira. Não pode. É necessário fazer com alegria. Pois o local do ajuntamento dos santos é um local muito precioso. É muito precioso, instituído pelo próprio Deus para reunir o seu povo, a sua palavra e a sua vontade. Se nós tivéssemos olhos para enxergar o que acontece aqui, enquanto nos reunimos para adorar a Deus, eu acho que a alegria, ela seria mais transbordante e impactante. E nós não podemos vivenciar o ajuntamento dos santos com outro tipo de sentimento, senão a alegria. Mas para isso, 2 perguntas se fazem necessárias. Qual tem sido a sua justificativa para priorizar ou não o ajuntamento dos santos? Qual tem sido, meu irmão? Eu não falo da resposta que você daria a mim, ou alguém que perguntasse para você sobre isso, e sim da resposta que você dá a você mesmo. Essa que acontece na presença de Deus entre você e Ele. É lógico que nós estamos no meio de uma pandemia, né? Então encontros como esse é raridade, nós ficamos muito tempo sem poder tê-los. Mas nós nos encontramos até mesmo do outro lado do computador. Nós estamos aqui, mas você está aí. E qual que é a justificativa que você dá, você que está aí na sua casa, para priorizar ou não esse encontro? Outra pergunta: qual é o sentimento que você tem feito esse percurso? Qual é o sentimento? Vocês estão aqui, então vocês sabem como chegaram para cá. Mas você, talvez o sentimento que você vai até conectar aí o seu computador, a sua televisão no YouTube, para poder assistir essa mensagem e cultuar a Deus conosco, qual é o sentimento que permeia o seu coração? A alegria é o sentimento adequado, porque a igreja não é um projeto de homens, não é, mas um projeto de Deus. Quem recebe adoração é o Deus Trino, não sou eu, não é o louvor, é o Deus Trino. E no ajuntamento do seu povo, é a multidão de pessoas alegres que proporcionará um tempo agradável na presença do Senhor. Meu irmão, quando você está alegre, essa alegria contagia. Quando eu estou alegre, essa alegria contagia. Quando a gente tem um sorriso no rosto, é lógico que hoje de máscara não dá para ver sorriso de ninguém, né? A gente só percebe pela expressão do olho, assim, né? Então a gente sabe quando alguém está sorrindo, aí ó, esse aqui está sorrindo. Então nós percebemos assim, mas a alegria contagia. Quando a gente se depara com pessoas alegres, felizes, isso torna o ambiente mais leve, torna o ambiente mais feliz, mais propício. Você precisa colaborar com o propósito que nos une. A PIB Central é para mim um lugar de alegria. E tudo começa em mim, né? A começar em mim, tudo começa em mim. Eu multiplico aquilo que sou, eu externo aquilo que sou, externe alegria. Externe alegria, meu irmão. O salmista lembra da alegria, algo interno, um sentimento. E na sequência diz acerca dos seus pés, no versículo 2. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Onde aqui nós temos a teoria e a prática em ação. O sentimento, ele moveu o salmista. O sentimento precisa mover a mim, precisa mover a você. Não adianta dizermos que algo é importante para nós se não mostrarmos com as nossas atitudes, com os nossos atos, com a nossa prática, o quanto isso é valioso e significativo. Amor de boca, que não se confirma em atitude, é pior do que o ódio. Sim, amor de boca que não se confirma em atitude é pior do que o ódio. Porque quando o ódio é declarado, nós sabemos com quem nós estamos lidando. Mas quando é só um amor de boca, é um tapinho nas costas, é um tamo junto, ó. Isso aí, cara, às vezes é pior você saber que, ó, esse aí não vai muito com a minha lata. Esse aí, ó, não gosta muito e não preza muito pela unidade dos santos. Porque pelo menos você sabe com quem está lidando. Agora esse negócio de amor de boca. Você gosta de ouvir de alguém? Eu te amo, viu? Mas não mostra nada, né? Você gosta de ouvir isso? Isso é mentira. Isso é falsidade. Amor que não se confirma em atitude. Não faz sentido. Não faz sentido. E no percurso e na chegada, andando com gente, servimos gente, servimos a Deus. Assim, a PIB Central é para mim um lugar de servir a Deus e ao próximo. Isso é para mim a PIB Central. Então o salmista relata, versículo 3 e 4, Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Jerusalém foi construída como uma cidade compacta, então se você pegar para estudar, você vai ver que era tudo bem projetadinho, as ruas, era tudo muito ali, cada coisinha no seu lugar, sabe? Uma cidade que foi construída com o fim de unificar o povo. A união nunca teve a intenção de uniformidade. Entenda bem o que eu vou dizer para você agora. A união nunca teve a intenção de uniformidade. Israel era uma família de tribos diferentes. Cada um com o seu caráter bem marcado. Os laços eram mais do que sangue ou de convivência. Pessoas diferentes, de lugares diferentes, mas com o coração unido. Porque esse ajuntamento, ele tinha um propósito comum: render graças ao Senhor. Render graças ao Senhor. E é assim até hoje na casa de Deus. É gente diferente, é história diferente, é muitas vezes até a cultura diferente. E nós precisamos fazer com que tenhamos o coração com um único propósito, mesmo em meio a todas essas diferenças: render graças ao Senhor. Henry Nouwen, na sua obra literária, A Espiritualidade do Deserto e o Ministério Contemporâneo, ele diz assim: apesar das nossas diferenças, o que nos une é o caminho do coração. Apesar das nossas diferenças, o que nos une é o caminho do coração. As diferenças culturais, sociais, políticas, de raça ou cor, não devem nos dividir. Pelo contrário, é através da diversidade que a adoração ao nome do nosso Deus é mais ampla. É através da diversidade que a adoração ao nosso Deus é mais ampla. Pois a diversidade alheia que nos completa. É a diversidade alheia. Nós até cantamos algumas músicas de todas as tribos, povos e raças. Muitos virão te adorar. Então, se a gente canta que é tão belo a cultura diferente, o diferente, por que temos tanta dificuldade de lidar com o diferente? É através da diversidade que a adoração a Deus é mais ampla. A suma de tudo é que essa diversidade contemple a santidade de Deus em seus atos. Nós podemos ser diferentes, mas precisamos andar na luz de Deus. Nós podemos pensar diferente, nós podemos ter cultura diferente, posição diferente, mas é preciso andar na luz de Deus. E que quando nós estamos juntos, o propósito comum dos nossos corações tem que ser render graças ao Senhor. A PIB Central é, para mim, lugar de adoração ao nosso Deus. E tudo começa em mim. Eu multiplico aquilo que sou. Eu externo aquilo que sou. Externe adoração. Seja um adorador, meu amado irmão. E quanto a você? A diversidade tem te impulsionado à divisão ou à união? A diversidade tem te impulsionado à divisão ou à união? É na diversidade que eu me encontro. É na diversidade que você se encontra. E assim, a PIB Central é para mim um lugar onde eu me encontro. Onde eu me encontro comigo, com a comunidade, mas acima de tudo, com Deus. O salmista, se impressionando com a grandeza de Jerusalém, ele queria que a cidade perdurasse para sempre. E aí ele diz assim, no versículo 6: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. E para que isso acontecesse, o que o salmista diz, a paz precisava prevalecer. Invasores estrangeiros tinham que manter-se afastados. Aqueles que amavam Jerusalém haveriam de prosperar, porquanto amavam o que estava no coração de Deus. E hoje eu faço uma adaptação desse versículo. Orem pela paz da PIB Central. Sejam prósperos os que te amam. Meu amado irmão, nós precisamos tomar essa postura. Nós precisamos tomar essa posição. aquilo que Jerusalém era para o israelita, a igreja deve ser para o cristão. Aqui estão os seus laços mais fortes, seus irmãos e amigos, conhecidos e desconhecidos, atraídos para o centro da devoção a Deus como peregrinos. Porque quando nós trilhamos esse caminho da nossa casa até esse local que nos reúne, nós trilhamos esse caminho como peregrinos. E nós somos peregrinos instalados sobre a face da terra, até o dia que o Senhor nos levar para a morada definitiva. Nesse mundo, estamos de passagem. A nossa pátria é outra. A nossa pátria é outra. A PIB Central está no coração de Deus. Sim, a PIB Central está no coração de Deus. E amar essa comunidade, amar as pessoas, amar essa igreja que hoje completa 64 anos de vida, é amar e respeitar a todos que vieram antes de nós. Pessoas que estiveram aqui até o fim de suas vidas, porque teve muitos que entraram aqui, que se converteram aqui e até o fim das suas vidas estiveram aqui. Outros que foram para outro lugar, mas que estão marcados nas páginas da eternidade com a sua contribuição, seus dons e talentos empregados a serviço do reino. Deus usa a gente para o seu projeto. Deus usa a gente. Essa é a maneira de Deus trabalhar. Ele usa a minha vida, Ele usa a sua vida. E gente que ama o exercício da fé, a carreira proposta, essa gente é gente abençoada por Deus. Sabiam? Gente que ama a carreira da fé, gente que ama a carreira proposta, é gente abençoada por Deus. Sabe por quê? Porque enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas vidas. Quando a gente tem como prioridade o buscar o reino e a sua justiça, o Senhor acrescenta as demais coisas. O Senhor cuida de nós. Nós saímos do controle e deixamos Deus trabalhar. Porque enquanto estamos muito preocupados conosco, olhando só para o nosso próprio umbigo, muitas vezes nós estamos impedindo o agir de Deus nas nossas vidas. Mas quando nós nos entregamos para o projeto do Senhor, para as nossas vidas e para o reino, nós estamos saindo de cena e o Senhor cuida de nós. E se você já viveu isso, você sabe do que eu estou falando. E assim, meus amados, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios, como diz o versículo 7. Que a paz rodeie a PIB Central e a governe por dentro, a fim de que nenhuma coisa perturbadora estrague a harmonia e imponha o caos. E assim, a PIB Central é para mim lugar de paz. A PIB Central é para mim lugar de paz. E tudo começa em mim. Eu multiplico aquilo que eu sou. Eu externo aquilo que eu sou. Externe paz. Externe paz. Esteja em paz. Externe a paz. É isso que eu e você precisamos fazer. Versículo 8, diz assim o salmista: por amor dos meus irmãos e amigos. Irmãos aqui são os habitantes de Jerusalém, porque tinham muitos que moravam ali na própria Jerusalém. Então, irmãos são os habitantes de Jerusalém. Amigos são os peregrinos que estavam ali justamente para participar das festividades. Era essa unidade que fortalecia os vínculos da fraternidade. E assim, meus amados, contemplando os de dentro e os de fora, a paz poderia ser estendida. Eu que sou de Jerusalém, eu estou em paz, externa paz. Você que vem de fora, você está em paz e externa paz. E assim, a paz é estendida. A paz alcança mais corações. A paz vai tomando uma proporção cada vez maior. A PIB central é, para mim, lugar de comunhão com o corpo e com Deus. Eu e você temos uma missão. Eu e você temos uma missão de viver a paz e de propagar a paz. Não é à toa que até o nosso cumprimento é graça e paz. E isso não é oi não, tá? Quando a gente fala graça e paz, nós estamos dizendo que a graça e a paz seja com você, que a graça e a paz seja com a sua família, que a graça e a paz seja nesse local. E esse é o nosso cumprimento. E o acesso à paz é a salvação em Cristo Jesus. Porque se não estiver em Cristo Jesus, não tem paz. E aqui dentro nós vivemos isso. Aqui dentro acontecem conversões. Aqui dentro Deus ministra nos nossos corações. Aqui dentro nós somos iluminados pela sua palavra. Aqui dentro nós somos fortalecidos. Mas isso precisa desembocar lá fora. Não adianta nada ficar vivendo só isso aqui dentro. Não adianta. O que nós vivemos aqui dentro, nós precisamos levar lá para fora. O que Deus ministra e faz conosco aqui dentro, a gente precisa de compartilhar lá fora. Senão a gente só vai estar inchando a cabeça e o coração. Né? Cabeça inchada e coração inchado. Cabeça inchada de conhecimento, coração inchado. Mas não compartilha, não ama e não externa isso para ninguém. Aquilo que acontece aqui dentro precisa desembocar lá fora, entre os amigos, no círculo de convívio, na família. Que a paz reine e que você seja um multiplicador da paz. Que onde você pisar, que ali seja propagada a paz de Cristo. Que você possa dizer para outras pessoas, em Cristo há paz. Em Cristo há esperança, em Cristo há salvação. E assim, a PIB central é para mim lugar de crescer no conhecimento e na graça, mas também que me prepara e me envia para a vida. Crescer no conhecimento e na graça, para quê? Para me preparar e me enviar para a vida. Versículo 9, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. O salmista fala tanto de paz em Jerusalém, e aqui, então, se dispõe a buscar o bem, pois era lá que estava a casa de Deus, que antes tinha um lugar físico, e era lá. Meu amado irmão, busque o bem. Seja uma pessoa do bem. Já tem gente de fora, demais, para criticar a igreja. Saiba que não somos apenas igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E quando você critica esse corpo, você também se encontra nesse corpo. E o corpo não é seu, para que você saiba como ele deve ser. O corpo é de Cristo. Seja alguém do bem, busque o bem, propague o bem, seja um agente do bem. Exerça a sua função nesse corpo e certamente o todo ganhará. O todo ganhará com isso. Não queira dizer como um órgão diferente desse corpo deve funcionar. Porque nós não fomos chamados para isso. Pense aí se você é um órgão do corpo humano, tá? Nós somos um órgão do corpo de Cristo. Aí você é alguém que, sei lá, você é o braço. Você é o braço. Então você foi designado para ser um braço. Você não é especialista em pulmão. Então, não compete a você, não compete a mim, dizer como outro órgão diferente desse corpo tem que agir. Aqui é um lugar de diversidade. E quem ministra e quem traz o exercício da fé e a maneira como esse órgão deve funcionar é a palavra, mas acima de tudo, o Deus que ministra em nossas vidas. Busque o bem. e o corpo será um lugar do bem. Nós não podemos ser uma doença autoimune. Vocês sabem como funciona uma doença autoimune? Quando muitas vezes um órgão do corpo está atacando outro órgão e aí o próprio corpo começa a liberar alguma coisa, né? Para poder... Ele está entendendo que aquilo lá é uma invasão. É um ser estranho no corpo. Então ele está mandando para poder matar o outro elemento do corpo. Nós não podemos ser isso. Nós não podemos ser isso. Nós precisamos ser do bem. E o corpo será um lugar do bem. Há exercício do bem para o reinado do bem. Essa é a minha e a sua vocação em Cristo Jesus. E a PIB Central é para mim um lugar do bem. E tudo começa em mim. Eu multiplico aquilo que sou, eu externo aquilo que sou. Externe o bem, meu amado irmão. Externe o bem. E para você, o que é a PIB Central? Contudo, lembre-se, começa em você. Começa em você. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. E reflita nisso. Reflita nisso, porque começa em você, na sua entrega e na maneira como você vive diante de Deus, para o bem daquilo que é importante para Cristo.